Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com a professora Josi Miranda, coordenadora de cursinho, tem acompanhado aí durante muito tempo a preparação de alunos para o Enem 2025 e tem sido também uma das colaboradoras aqui do Jornal 98 Notícias, sempre nestes períodos aí, no pré e também no pós Enem. E hoje a professora Josi está aqui conosco. Eu queria já começar fazendo a nossa entrevista aqui, professora Josi. Primeiro, boa tarde. E o Marconi trouxe no início da edição de hoje do Jornal 98 Notícias alguns alunos. E a gente conversava e falava aqui internamente a respeito da segurança. Marconi disse: olha, Macara, eu nunca vi alunos, estudantes, tão seguros do que querem, como querem, por que querem. Como é que a senhora vê aí, por exemplo, esses alunos que estiveram sendo entrevistados lá no início e que a gente ouvindo aqui, mas o Marconi pôde presencialmente perceber isso, essa segurança desses alunos, o quanto isso é importante quando se aproxima aí a primeira etapa da prova do Enem. Boa tarde.
Boa tarde, meninos. É tão bom estar aqui de volta com vocês, né? Já temos uns longos anos de parceria, né? Então, eu estava também escutando os meninos e eu digo que o Enem, ele, para o menino que é do ensino médio, ele inicia lá no primeiro ano. E é muito bom que os pais que nos escutam agora compreendam, os pais que estão com os filhos no nono ano, que o Enem inicia no primeiro ano. Então, é muito importante os treineiros. Primeiro ano, segundo ano como treineiro, porque quando ele chega no terceiro ano, ele chega assim, confiante. Então, lá no início, né, são 9 meses de preparação, é um nascimento mesmo. E aí a gente conversa com eles que tudo está dentro deles, né? Você pode se preparar para a prova, você pode estar confiante. Se você não tiver esse domínio dos sentimentos, o domínio das emoções, a prova para você vai ser um fracasso. Então, eu fiquei muito feliz quando eu escutei os meninos da rede pública, os meninos da rede particular, com essa confiança. A confiança é a base do Enem. É primordial que você vá para a prova sabendo que você já fez a sua parte. Né? Eu sempre digo para os meninos o seguinte: primeiro a sua parte, depois você entrega nas mãos de Deus que vai dar tudo certo.
Agora, Josi, diante dessa confiança que a gente percebeu aí e de toda essa preparação aí, aquela pergunta básica que a gente sempre faz. Hoje é terça-feira, então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias. Se a gente colocar o domingo, 5 dias e pouco, algumas horas aí. Qual o procedimento daqui por diante, depois desse momento de preparação toda aí de 6 meses, 9 meses, enfim?
Macário, depois da neurociência, né, os professores, a gente que é da área de cursinho, a gente tem intensificado muito o estudo de parceria com a neurociência. Então, a gente prefere ver cada perfil de aluno. Se você é muito ansioso, é melhor parar agora. Então, tudo que eu poderia fazer, até quarta-feira eu faço uma revisão e paro. E vou trabalhar essas minhas emoções. Vou conversar comigo, vou relaxar, vou fazer procedimentos que venham a me acalmar. Se você é um aluno que tem mais domínio dessas emoções, até sexta-feira tá bom. A gente trabalhou muito esses últimos anos com os flashcards. O aluno estuda a disciplina, faz perguntas para ele num cartãozinho e ele tira o cartão e vai respondendo. E ele vai armazenando esses flashcards. Qual era a nossa orientação? 2 semanas antes da prova do Enem, você começa a fazer novamente essas perguntas, esses flashcards. Guarda ali em caixas, caixa de sapato mesmo, e vai armazenando por área. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, e seria essas 2 últimas semanas para releitura desse flashcard. Ah, professora Josi, mas eu não sou boa de flashcard. Então, pronto, as videoaulas nessa reta final. Então, tudo depende do perfil do aluno. Se eu consigo me controlar bem, então sexta-feira dá para fazer sua última revisão. Agora, sábado, a orientação realmente é não. Cuidar do sono e cuidar da alimentação.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a professora Josi Miranda, falando sobre o Enem 2025. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para participar da nossa entrevista. Marconi teve o privilégio de conversar com esses estudantes na manhã de hoje, né? Marconi chamava atenção e pontuava que vai estar conversando com outros aí ao longo da semana.
Exato. Professora Josi, boa tarde. Qual o dia ideal para o resumão do aulão?
O resumão do aulão, vamos botar ele ali na sexta? Eu acho que a sexta é o suficiente. Ali na sexta-feira você faz o seu resumo pessoal, você dá uma olhada principalmente onde é que você tem mais dificuldade, e tentar não se apavorar, né? Porque tem o famoso branco na hora do aulão de resumão. Fez ali na sexta-feira, responde algumas questões e é o suficiente.
Sobre as provas que serão aplicadas no domingo, quais são essas provas e o que você notou as principais dificuldades dos alunos nessa primeira etapa?
Macário, veja bem, o ano retrasado nós tivemos 60 alunos no Brasil inteiro que tiraram 1.000 na prova do Enem. E o ano passado apenas 12. Então 2023, 60 e 2024, 12. Ficou no ar, os alunos baixaram o nível ou os corretores aumentaram o nível de dificuldade? E nós vimos, e o próprio MEC falou a respeito, que aumentou o nível dos corretores. O que é que acontecia até então? Existia um modelo pronto, tipo uma receita de bolo, que os alunos aprendiam no cursinho ou na internet. E qualquer tema eles encaixavam nesse modelo. Foi orientação do INEP que todas as redações que tivessem esse modelo pronto perdessem entre 40 e 80 pontos. Isso fez uma diferença enorme. Então, a redação no domingo, ela de fato é a prova dos olhos dos alunos. É a menina querida dos olhos dos alunos. Eles devem fazer essa prova com outra perspectiva diante dessa mudança do Enem. A orientação geral que eu faço é: comece a prova pela redação, ponto. Isso a gente não negocia. Redação, ela é a primeira prova a ser feita porque ela vale 1.000 pontos. E depois a gente fala de um bloco de provas, né? Vem linguagens e ciências humanas. Quem é que você gosta mais nesse bloco? É história? Um exemplo, puxar aqui sardinha para mim. É história? Então eu vou começar pela prova de história, porque quanto mais nota eu tenho nela, mais eu puxo o bloco de ciências humanas. Então a ideia é pensar na prova pela sua aptidão e também de que forma essa aptidão vai te ajudar nas demais.
Ô Josi, agora, como não se desesperar? Está falando de estudantes, 16, 17 anos, enfim, 18, cheio de expectativa, cheio de aquela ansiedade. Como não se desesperar vendo ali o tempo passar, não conseguiu concluir? Como ter equilíbrio aí nesses momentos?
O maior problema do Enem ainda é a saúde emocional dos nossos meninos, né? Eu sempre costumo dizer aos pais que chegam até a mim, e digo aqui sempre nos nossos diálogos, que a prova do Enem é uma prova de família. O menino sai para fazer a prova, a menina sai para fazer a prova, mas a família, o conjunto, representa muito. Então, a ideia é você usar a estratégia de tempo, inicia pela prova que eu tenho mais aptidão, não perco tempo em questão que eu não estou entendendo, eu circulo ela e deixo ela para frente, e lembrar sempre da nota de TRI, né? As questões mais fáceis, no fundo, elas têm mais peso do que as mais difíceis. Isso é estranho, né? Da gente compreender, mas aquele aluno que acerta 5 questões difíceis e erra 6 fáceis, para o Enem ele chutou. Então, a nota cai muito. Para que não haja desespero, o ideal é você fazer uma projeção de tempo, quanto tempo em cada prova. E não ficar o tempo todo numa prova só. Pare ela um pouco, vá para outra prova, que você acaba equilibrando o tempo.
Aí, dentro dessa perspectiva, ele tem a redação e tem as duas provas. Como é que ele deve dividir esse tempo aí, 5 horas e 30 minutos? O que ele deve já levar em mente? Olha, eu vou utilizar aqui 1 hora e 30, 2 horas para a prova, para a redação, 1 hora e 30 para essa, 2. Como é que ele faz essa definição aí, Josi?
Olha, 1 hora e 30 da redação. Passou disso, você já está comendo tempo de outras provas. Então vamos pensar naquele menino, Macário, que pegou a prova de redação e deu um branco. Vamos lá, o tema é os desafios da sociedade com a inteligência artificial. Vamos lá. Ele deu um branco. O que é que a gente sugere? Que ele vá para a prova de linguagens, que sempre tem textos de apoio que vão amparar a redação, entende? Então, o ideal é 1 hora e 30 para a redação e depois você vai dividir as outras provas pelo grau, seu grau de dificuldade. Eu não posso passar 60 minutos em uma prova. Eu estou perdendo tempo. Eu tenho que ter, no mínimo, ali, entre 30 e 35 minutos por prova. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Utilize ali o seu documento de identificação na hora de passar para o gabarito. Tem muito aluno que erra o gabarito. Um, dois, três, daqui a pouco marcou 15, 16, e aí perdeu a prova toda. Então, utiliza ali o documento de identificação como uma régua para que você vá passando o seu gabarito. Nunca deixe para passar tudo. Terminei a prova de linguagens, passo linguagens. Terminei a prova de história, passo geografia, para que eu consiga ir equilibrando o meu tempo.
Então, aqui a nossa entrevista com a professora Josi Miranda, coordenadora de cursinho, trazendo informações e orientações para os alunos estudantes que vão fazer aí o Enem nos dois próximos finais de semana. Marconi, já tem pergunta aí do ouvinte pelo 988370676. Você, estudante, essa é a oportunidade que você tem de estar tirando dúvidas aqui com uma pessoa especialista da área e que tem aí ajudado muitos estudantes aí desde o início do ano e agora também nesse momento, é o momento de tirar dúvida. 988370676 é a sua oportunidade, Marconi.
Professora Josi, a gente acompanha os noticiários e os colegas de imprensa quando tem a matéria do Enem e ao término, eles interagem. Vamos apostar qual será o tema do Enem na redação este ano? Qual o seu palpite? E aí também é uma outra ansiedade que o aluno vive, mas tem que estar antenado nos temas mais atuais. É por aí, porque, por exemplo, tem agora a COP que vai acontecer no Pará, esta semana, tem a questão da discussão sobre a soberania internacional do país, nacional, a questão das facções e os limites da justiça, questão do STF, muitos temas que estão sendo discutidos com a questão jurídica. É por aí que tem que o aluno está atento a esses temas mais atualizados?
O INEP vai lhe contratar, viu? Seus palpites aí. Olha, veja bem, o Enem ele trabalha com eixos, né? O eixo meio ambiente e sustentabilidade. Então, nós temos a COP30 aí, que com toda certeza vai aparecer na prova. Que não seja na redação, mas na prova de geografia, na prova de atualidades, vamos estar por ali. Nós temos o eixo saúde mental, que já fomos agraciados há alguns anos com esse tema. Nós temos o eixo sociedade, e nesse eixo sociedade, o Enem tem se amparado nos últimos anos. Então, as minorias têm aparecido, as questões sociais têm aparecido bastante. Esse ano, a gente tem aí os 30 anos do ECA, né? A gente tem outros temas que podem se sobressair, além dos citados por você. O que eu costumo falar muito para o aluno é que ele trabalhe esses eixos, porque aí ele não é pego de surpresa. Né? Se ele tem uma redação, se ele já estudou o tema meio ambiente e sustentabilidade, qualquer tema de meio ambiente que aparecer, ele já está pronto. Se ele preparar um tema ali sobre sociedade, qualquer tema que aparecer, ele tem leis que venham amparar, ele tem um bom repertório. Então, a ideia central é que você estude temas que se correlacionam tanto com meio ambiente, sustentabilidade, saúde mental e sociedade. Sendo assim, nenhum tema que venha aparecer vai ser um susto para o aluno. No meu coração, né, como teve a Carteira Nacional Docente esse ano, meu coração pediria um tema de valorização do professor. Até porque a gente teve um ano surreal, né, de violência nas escolas. Né? Eu acho que nunca se falou tanto em violência nas escolas como esse ano. Mas o Enem, ele nunca é tão assim. Então, eu estou, Josi, apostando aí na COP30. Eu acho que vem algum tema relacionado à sustentabilidade. Né? Já que o Brasil é palco mundial de discussões sobre o meio ambiente esse ano.
Olha,
eu vou por
sim.
aí.
Uma hora e 27 minutos. Ô Josi, a gente sabe que nem todo, a realidade é essa, a realidade que nem todo mundo tem a oportunidade de passar por um cursinho preparatório. Enfim, é questão de valor que não é tão, hoje o investimento acho que é tão pequeno, é tão pouco para participar de um cursinho, mas aí vem a questão tempo, aí vem a questão de envolvimento com outras áreas que precisa ajudar a família, enfim, tem N questões aí. Mas, de um modo geral, para aquele estudante, aquela menina que está lá do outro lado e que vai fazer o Enem neste final de semana, aquele menino que está lá, como é que vocês, professores, orientam? Eu estou falando de uma forma bem geral, você tocou num ponto agora aí que é uma prova de família, e a gente sempre te faz essa pergunta aqui, como o pai e a mãe pode ajudar aquele menino, aquela menina, sem fazer pressão, mas é claro também, da melhor forma possível, incentivando, motivando.
Macário, nós somos de um tempo que nós só tínhamos os livros e nada mais, né? E a maioria de nós foi para a universidade, a maioria pública, né? Para a gente só tinha essa opção, a universidade pública. Hoje, esses meninos, eles trabalham com a ferramenta que é a internet, que tem professores de todos os níveis, né? De cursinhos muito renomados, que dão aula gratuitamente na universidade. Então, hoje, o aluno não pode dizer que ele não tem condições de se preparar. Eu não consigo enxergar o aluno que me diga isso. Né, porque ele tem tempo ali para o TikTok, para o Instagram, ele vai conseguir juntar uma aulinha ali. Eu também penso que o ideal é que se exista uma rotina, né, e quando a gente está falando de um aluno ali entre 14, que é o tempo que ele entra, 15 anos que ele entra no ensino médio, ele só tem uma única pessoa, que pode levá-lo ali, ser conduzido, é a escola e a família. Então, se a gente disser, pai, não aperte o seu filho, também não solte demais, porque ele precisa ser guiado, ele precisa ser conduzido à vida adulta. E quem faz essa condução não é a escola. A gente até ajuda, mas a condução à vida adulta é o pai e a mãe, ou é a mãe, ou é o avô, mas é alguém da família.
E não adianta deixar solto durante um tempo e agora cobrar demais também,
não,
né?
Adianta agora, nessa semana, lavar a roupa suja, entende? Não, agora não. A hora de pressionar é durante o ano letivo, é cobrar horário de estudo, é reter o celular, né? Eu acho que essas questões envolvendo o celular, elas já permeiam a ideia de um psicólogo que ajuda, de alguém, um pastor, alguém da religião que vem ajudar, mas precisa existir esse limite. Então, agora, o que é que a gente diz? Para os pais que acompanharam, é hora de dar o afago, o carinho, e dizer, eu estou com você. A prova do Enem não define tua vida, você só tem 17, você só tem 18. Se não for esse ano, temos o próximo ano. É um diálogo saudável que deve existir. Para os pais que viram aquela criança, aquele jovem que nada fez o ano todo, meu filho, faça a sua prova e vamos ver 2026 que rumo dará a sua vida. Eu acho que as cartas também elas devem ser muito claras, porque senão a gente vai criar essa geração aí, nem trabalha, nem estuda, e a gente precisa pensar. O Enem é a porta, eu digo isso sempre, né? Vai chegar uma hora, mesmo que seja com 30 anos, você vai querer retomar a escola, você vai querer retomar aos estudos. Então, se você está com 17, 18 anos e a chance é essa, pega essa chance, né? Da escola para a universidade, aproveita as políticas públicas, que ajudam, né? Agora o menino tem Bolsa Família, Bolsa Presença para o ensino médio, aí entra na faculdade, tem agora várias bolsas de amparo, então não há mais motivos para dizer que, poxa, eu não vou para a universidade.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Josi Miranda, coordenadora de cursinho e também professora, falando sobre o Enem 2025, Marconi Nunes.
Professora, pergunta polêmica. Pode até cair na redação e as pessoas interpretarem, porque tudo hoje é politizado, politizado, politizado. Os adultos estão contaminados. Lado A, lado B, esquerda e direita. E os alunos? Essa contaminação já chegou na classe estudantil ou eles não interpretam isso diante de tema de redação, o que está sendo discutido? Porque qualquer manifestação hoje, se tiver preferência por algum tipo de cerveja, por algum tipo de carro, um time de futebol, a camisa com a marca, porque o político tal usa e você usa, é porque é um seguidor, um simpatizante desta tal autoridade.
Olha, veja bem, nós orientamos os alunos, e eles, claro que os alunos também têm seus lados, também questionam, mas a nossa orientação é sempre da neutralidade. Se você não quiser zerar a sua prova, você tem que ser um aluno neutro. Você tem que elencar o problema, trazer a possível solução, mas dentro de um comum acordo social. Então, o aluno que pesar a mão na redação, seja para a direita, seja para a esquerda, ele vai zerar a prova. A ideia central da redação é que se discuta um tema, mas que fraternalmente, lembrando aí da Revolução Francesa, fraternalmente se encontre uma solução que venha ajudar a sociedade como um todo, sem lado, nem A e nem B. Então, aquele que já está no caminho aí dessa preparação, ele sabe que ele deve ser o mais neutro possível e não se envolver em polêmicas dentro de um texto de redação, em hipótese alguma. Da mesma forma como ele não pode estar no texto, em primeira pessoa, ele também não pode se envolver em polêmica e ele deve olhar uma solução social.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a professora Josi Miranda, coordenadora de cursinho preparatório e também professora, falando sobre o Enem 2025. A senhora falava agora há pouco aí sobre os cuidados com o tempo para a resposta nessas provas e aí começar principalmente pela prova de pela redação, enfim, isso no primeiro dia. Mas aproveitando já aqui para falar no segundo final de semana de prova, como é que deve ser elaborado aí esse cronograma de respostas e também tempo para cada uma dessas provas?
Macário, eu vou pedir aos ansiosos que não peguem o gabarito do primeiro domingo. Porque tem gente que se abala tanto que quer até desistir do segundo domingo, vai muito para baixo. Não pegue. Se você não tem esse problema, você olha a prova, sabe quanto vai precisar para a próxima prova, mas do mesmo jeito que a prova de redação é a menina dos olhos do primeiro domingo, a prova de matemática é a menina dos olhos do segundo domingo. A prova de matemática tem peso 1000, então é por ela que eu começo. Aí eu vou de novo, é o domingo mais difícil, são cálculos, a maioria dos alunos não tem essa intimidade toda com os cálculos. Fiquei bem feliz que eu escutei um aluno, né, que falou, não, para mim, matemática e física, eu digo, ah, que legal. Aí ele falou, mas as ciências humanas não é muito o meu forte. Existe esse equilíbrio, quem é de humanas e quem é de exatas. A atenção maior, para quem é de exatas, a prova é mais tranquila. Precisa de mais atenção, porque eu sempre digo isso, ó, não é porque você se dá muito bem nas exatas que você vai entrar com soberba. Soberba faz você perder questões. Vá com humildade, leia a questão por completo, não se antecipe, mas tenha um cuidado maior com o tempo em função de tantos cálculos que tem no segundo domingo. O ideal é, de novo, peguei minha prova de matemática, tem peso 1000, o que eu não consigo responder de matemática, eu boto o círculo para que depois eu retome, paro um pouco. Quando eu fiz ali 45%, 50% da prova de matemática, eu posso ir dar uma viajada ali em física, em química, em biologia, retomo para a matemática, para as questões mais difíceis. Para quem tem mais dificuldade, aí o ideal é que você comece por matemática e depois veja, entre física, química e biologia, o que é que eu tenho mais afinidade e vai pela afinidade.
Josi, coisas básicas, mas que a gente percebe ano após ano, as pessoas perdem o horário, esquecem de levar o documento, esquecem uma caneta. Enfim, como se organizar, quanto tempo antes de se organizar, de um dia antes, dois dias antes, para deixar, olha, o que eu preciso, dá aquela revisada básica.
Certo. Olha, desde o ano passado, o boletim de ocorrência não te deixa mais fazer a prova. Isso é muito importante que a gente diga. Perdi meu RG e eu fui fazer o boletim de ocorrência. Você vai ser barrado, não pode mais fazer a prova só com o boletim de ocorrência. Você vai precisar de qualquer documento que tenha foto. E hoje essa meninada, ela é de outra geração, né? A maioria deles tem já digitalmente no celular. Então, o primeiro ponto é um dia antes, ali no sábado, né? Coloca no classificadorzinho o teu documento e tudo, para o que você vai levar. Almoça ali 11 horas da manhã, 11 e meia... Comida leve, pelo amor de Deus, né? Não vai para feijoada para fazer a prova do Enem, que não vai dar certo. Então, uma comida, uma salada, se hidrate bastante. E eu lembro que todo sábado, véspera de Enem, tem festa aqui em algum lugar da região. Os meninos que estudam fazem cursinho fora, vêm para Campo Formoso, que prefere fazer a prova aqui. Ou então, eles mesmos organizam festinhas antes da prova. E aí eu faço a pergunta, vale a pena? Né? Foi aí 9 meses se preparando, o pai pagando o rim num cursinho, e aí o menino vem para participar de uma festinha, vale a pena? Então, assim, nessa reta final é a questão da responsabilidade, do foco, do seu objetivo. Deixa quem quer ir para a festa, deixa quem quer ir dormir mal, e aí você tenta focar em si. A gente já sabe que tem aquela parte dos jovens que já nem dorme, né? A ansiedade é tanta que ele tem. Mas toma um calmante, evita remédio. O que a gente sabe de menino que toma o remédio do antia, da mãe, e vai para a prova grogue, põe tudo a perder. Evita o remédio, vai no chazinho de camomila, uma boa alimentação. Fica longe do celular no sábado à noite. Fica longe.
Dormir bem, né?
Para dormir bem. Vai ler alguma coisa, ver uma besteirinha ali na televisão. Ah, mas eu tô com dificuldade de dormir. É melhor você pegar uma revista, pegar um livro para forçar o sono vindo que... E maratonar uma série na Netflix no sábado, não dá.
Marconi.
Sobre os pontos de realização de prova, já tem o cronograma aqui em Campo Formoso, horários, a questão até mesmo de transporte. Muitas vezes as pessoas que moram distante da sede, como é aqui em Campo Formoso, para a realização da prova.
É, o Enem, o INEP, ele é bem, bem organizado com isso. Então, todo mundo já sabe onde vai fazer a prova. É, o bom é que antigamente a gente dizia assim, ah, fulano saiu em tal escola, coitado, não tem ar-condicionado. Não é mais uma realidade de Campo Formoso, né? A maioria das nossas escolas, elas têm ar-condicionado. O ideal é, principalmente para quem mora no interior, essa organização com a saída, né? Eu lembro que o ano passado, ou foi o ano retrasado, teve uns estudantes de São Tomé e Brejão da Caatinga que ficaram na estrada. Então, assim, o ideal é que esses motoristas saiam uma hora antes do que se costuma sair. É melhor chegar mais cedo aqui na cidade, ficar sentado aí numa praça, mas com a garantia de que na hora que abrir os portões, você já vai conseguir estar na sua escola. Como nós somos uma cidade pequena, todo mundo sabe onde é que são as escolas.
Josi, queremos te agradecer mais uma vez pela sua colaboração aqui no Jornal 98 Notícias, mas é claro que tem o pós-ENEM e aí a gente vai voltar a conversar. Muito obrigado mais uma vez.
De nada, eu que agradeço. No pós-ENEM eu queria falar um pouquinho sobre a questão da concorrência, né, que houve uma mudança significativa, mas eu quero nesse momento me dirigir aos alunos de Campo Formoso e da região que estão nos escutando, de que confiem em si. Né, vocês tiveram esse ano aí, ah, eu não me preparei como eu deveria, mas a gente... O Enem é a construção do ensino médio. Leve em consideração as aulas, os seminários apresentados, os trabalhos, as provas e testes que foram feitos durante a sua vida escolar. Confie em si, confie em Deus que vai dar tudo certo.